Segunda reunião da Comissão Eleitoral, 12 de agosto de 2014, 11 horas. Roteiro: abertura, conferência do colo, instalação da reunião. Leitura, discussão e aprovação da ata da primeira reunião ordinária do dia 7 de agosto de 2014. Manifestação do Procurador-Geral de Justiça. Eu vou deixar minha manifestação naturalmente para as consultas que foram formuladas. Manifestação dos membros da comissão. Penso que também podemos deixar para as manifestações. Ordem do dia: apreciação da consulta das consultas formuladas à Comissão Eleitoral. Consulta número 01-2014, subscrita pelo Dr. Eduardo Barreto Dávila, sob a relatoria do Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado. Com os autos, a palavra.
Senhor Procurador-Geral e Presidente da Comissão Eleitoral, Dr. Orlando Rochabel Moreira, eminente Procurador de Justiça e membro desta Comissão Eleitoral, a consulta a mim distribuída, tombada sobre o número 01/2014, que tem como consulente o eminente promotor de justiça Eduardo Barreto Dávila Fontes, diz respeito ao tema desincompatibilização e versa especificamente sobre dois questionamentos. O primeiro está vazado nos seguintes termos: se o gozo de férias, de licenças pelos titulares das funções ou simples exoneração dos cargos no período de 60 dias que antecede o pleito atende à exigência contida no parágrafo 2º do artigo 8º da Lei Complementar 02/90, ou se é necessário que haja exoneração das funções para que haja uma regular candidatura. E o segundo questionamento envolve o exercício da função de secretário executivo do GNDH-CNPG, indagando se há necessidade também de desincompatibilização desta função. Registra que a função é voluntária, agrega documentação pertinente ao regimento interno do GNDH e do CNPG, formulando assim se haveria necessidade também da desincompatibilização desta função. Postos os questionamentos, passo a examiná-los, invocando inicialmente a inteligência do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei Complementar 02/90, onde o texto do Estatuto do Ministério Público do Estado de Sergipe destaca alguns cargos onde a lei exige a desincompatibilização para concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, fixando o prazo de 60 dias do pleito. Aqui temos cargos administrativos, mas providos mediante eleição, que são Procurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral do Ministério Público e Coordenador-Geral do Ministério Público, Ouvidor-Geral do Ministério Público, esses três, Ouvidor-Geral, Ouvidor do Ministério Público, e outros cargos que se enquadram na condição, na verdade, de funções de confiança, que é a hipótese de coordenador-geral, promotor de justiça, assessores e diretor da Escola Superior do Ministério Público, bem como secretário-geral da Procuradoria-Geral e uma subclassificação implícita de promotor de justiça-assessor, que é o promotor de justiça-assessor, chefe de gabinete da assessoria do Procurador-Geral, que, sem embargo de não existir a referência expressa, mas ele se enquadra no gênero promotor de justiça-assessor. Muito bem, a partir da inteligência desse dispositivo, se desenvolveu no exame da matéria, fazendo algumas considerações iniciais relativas à teleologia do Instituto da Desincompatibilização, e se constatou que em pleitos passados, consulta da mesma natureza houvera sido formulada à época pelo então secretário-geral do Ministério Público, que solicitava à Comissão Eleitoral de outrora que emitisse posicionamento a respeito de matéria semelhante desta feita voltada para exercício de funções de confiança. E, na oportunidade, a douta Comissão Eleitoral emitiu posicionamento no sentido que o afastamento das funções dos que exercem cargos no Ministério Público, mas caracterizados como funções de confiança, já que nós não temos no Ministério Público para membros cargos em comissão, não temos para membros, só temos funções de confiança, o afastamento de qualquer ordem atendia o critério de desincompatibilização. Eu invoquei o precedente para justificar minhas razões de decidir, e o cerne da minha decisão encontra-se vazado nos seguintes termos. Destaquei, partindo do destaque do precedente, e em resposta à consulta formulada pelo então secretário-geral do Ministério Público, com pequenos ajustes que data vênia permite-me realizar nesta oportunidade, mas mantendo a teleologia e os fundamentos do deciso antes referenciado, restou deliberado pela douta Comissão Eleitoral à época, e assim também compreendo, que os membros do Ministério Público ocupantes de cargos eletivos internos, Procurador-Geral, Corregedor-Geral e Ouvidor-Geral, desde que, por certo, preencha os demais requisitos necessários ao cumprimento das condições de elegibilidade para o pleito de formação da lista tríplice, objetivando a escolha do Procurador-Geral de Justiça, deverão se desincompatibilizar do exercício dos respectivos cargos mediante licença, sem prejuízo dos subsídios percebidos, acrescidos da verba remuneratória pertinente ao cargo eletivo que ocupam, ou seja, os subsídios do cargo e o acréscimo remuneratório que, porventura, venha a ser devido. De igual forma, o membro que eventualmente ocupe as funções de coordenador-geral, de secretário-geral, de diretor da escola e de promotor de justiça assessores do procurador-geral, do corregedor-geral e do coordenador-geral, aí incluído o promotor de justiça assessor, chefe de gabinete da assessoria de gabinete do procurador-geral de justiça, deverão afastar-se, no período consignado em lei, 60 dias antes do pleito eleitoral, do exercício efetivo das funções que ocupam, com a manutenção da remuneração respectiva. Mesmo não sendo objeto da consulta, acrescento que, caso os membros do Ministério Público pretendam desvincular-se tão somente dos cargos eletivos que ocupam ou das funções que exercem, só do cargo eletivo ou das funções que exercem, as funções de confiança, retornando às respectivas atribuições permanentes na condição de promotores ou procuradores de justiça, sem exigência legal de desincompatibilização, deverão renunciar aos mandatos, os que exercem mandato, ou pleitearem serem efetivamente exonerados das funções que exercem. Então, imaginemos uma situação de que um desses que eu registrei pretenda que a desincompatibilização incida exclusivamente no cargo eletivo ou na função de confiança. Aí tem que renunciar. Não é possível retornar, renunciar ou ser exonerado. Não é possível retornar à função de origem permanecendo licenciado da função de confiança, porque são regimes jurídicos incompatíveis. Então, explicitadas as possíveis situações, responde-se ao primeiro questionamento afirmativamente, no sentido de que quaisquer dos afastamentos referidos no item A da consulta, temporários ou definitivos, cumpre a exigência legal de desincompatibilização. Então, desde que se afaste por férias, desde que se afaste por licença, ou renúncia ou exoneração, está desincompatibilizado. Então, isso em relação ao primeiro questionamento. Com o acréscimo que eu registrei, se pretender, porventura, o peticionante exercer a atividade comum de promotor de justiça, onde a lei não exige desincompatibilização, ele tem que ser exonerado da função de confiança, se exercer função de confiança, ou renunciar ao cargo eletivo, caso exerça o cargo eletivo. Imaginemos, o corregedor-geral do Ministério Público deseja se candidatar, para se desincompatibilizar, ele tem que se afastar de tudo. Se ele quiser voltar à condição de procurador de justiça atuante na Câmara Civil e na Câmara Criminal Comum, ele tem que renunciar à função de corregedor para permanecer na ativa. Relativamente ao segundo questionamento, não sei se nós iremos deliberar em conjunto ou separadamente.
Podemos colocar em votação, porque a consulta dele tem dois questionamentos. Em discussão, como voto, doutor Zé Carlos, com o relator, também eu. Então, a consulta, o primeiro item da consulta está respondido. Vamos ao segundo.
O segundo questionamento, considerando que a função de secretário executivo do GNDH, CNPG, nos termos da documentação acostada, não integra a estrutura orgânica funcional do Ministério Público do Estado de Sergipe, nem é cargo, nem é função, e não é remunerada, poderá ser exercida sem necessidade de desincompatibilização, na exclusiva hipótese de afastamento definitivo dos cargos ou funções que a lei de regência impõe o compulsório licenciamento. É dizer, na hipótese de afastamento, o que se permite, o membro do Ministério Público que ocupe quaisquer cargos ou funções enquanto membro, cargo eletivo, função de confiança ou até função do GNDH conjuntamente, deverá afastar-se integralmente, porquanto uma atribuição adere à outra. Caso, no entanto, o membro do Ministério Público opte por continuar em exercício das suas atribuições permanentes, cargo efetivo de promotor, procurador de justiça, desligando-se do cargo eletivo ou da função de confiança tão somente para que incida a desincompatibilização, deverá afastar-se definitivamente do cargo eletivo ou da função que ora ocupava, podendo, neste caso, e é o objeto da consulta, continuar em exercício da função voluntária de secretário executivo do GNDH. Justifica-se a exegese, pois não se revela possível licenciar-se temporariamente apenas dos cargos eletivos, desligamento parcial, e continuar em exercício das atribuições efetivas e permanentes na carreira. Nem muito menos, licenciar-se por um prazo das funções de confiança, desligamento parcial, e permanecer no efetivo exercício dos respectivos cargos de membros do Ministério Público. Não sei se ficou claro o que eu me referi. É dizer, se porventura o membro do Ministério Público desejar permanecer na ativa, na condição não mais de ocupante de função de confiança, ele não pode se licenciar da função de confiança, ele tem que ser exonerado. E, neste caso, possível é a acumulação com a função de secretário executivo do GNDH, porque é uma função que não integra a estrutura orgânica funcional do Ministério Público, não é remunerada e não tem e não se enquadra, né, na teleologia do Instituto da Desincompatibilização, que, na verdade, indica expressamente quais são aqueles cargos passíveis de desincompatibilização. É como voto.
Em discussão, doutor Zé Carlos.
Com o relator.
Eu também voto com o relator e parabenizo pelo brilhantismo do trabalho. Prestação de consultas formuladas à Comissão Eleitoral, consulta número 002/2014, subscrita pelo excelentíssimo senhor doutor Zé Rony Silva Almeida, sob a relatoria do doutor Zé Carlos de Oliveira Filho, com os autos e a palavra.
Excelência, só uma questão de ordem. Claro. Eu tomei a liberdade de redigir a decisão, até me valendo dos critérios utilizados pela Justiça Eleitoral, onde a consulta ela é resolvida por meio da emissão de uma resolução. E aí eu utilizei até a formatação específica da Justiça Eleitoral, onde consta o número da resolução, o número da consulta, a ementa, a decisão, o voto e, ao final, uma certidão, um extrato de ata da resposta à consulta. Então, se Vossa Excelência e o...
Está excelente, eu concordo. Se o doutor Zé Carlos concordar, nós podemos usar essa formatação padrão. E eu quero parabenizar.
E aí eu já passo de imediato a Vossa Excelência, inclusive com os autos, perdão, desculpe, com os autos respectivos.
A gente pode também, doutor Zé Carlos, formatar depois o voto do doutor Zé Carlos. Também a assessoria pode, se o senhor desejar...
E aí cria uma memória, né?
Exatamente.
Doutor Zé Carlos, com os autos e a palavra.
A consulta que eu recebi, que levou o número 002/2014, foi formulada pelo doutor Zé Rony Silva Almeida nos seguintes termos. Consulta de Sua Excelência foi assim. Considerando que a atual formação da Comissão Eleitoral é diversa daquelas que conduziram certames anteriores, requerem homenagem à segurança jurídica que a matéria traduzida será novamente analisada, haja vista que no período de 11 a 15 de agosto de 2014 estarão abertas as inscrições para a eleição, devendo a desincompatibilização ocorrer a partir do dia 20 de agosto do ano em curso. Ante o exposto, consulto a íncrita da Comissão Eleitoral para que se pronuncie se o gozo de férias ou de licença pelo titular da função de secretário-geral no período de 60 dias que antecede o pleito eleitoral atende à exigência contida no parágrafo 2º do artigo 8º da Lei Complementar 290, ou se é necessário que haja exoneração da função para que haja uma regular candidatura. Meu voto é muito simples, se eu posso até lê-lo. Diz assim: tomo de empréstimo o voto preferido pelo Procurador de Justiça, Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, fazendo das razões dele as minhas razões de convencimento, mantendo a anterior deliberação da Comissão Eleitoral nos idos de 2010, que foi assim. Vistos relatados e discutidos estes autos, os membros da Comissão Eleitoral Julgadora, de conformidade com o relatório e o voto do relator, eu fiz parte, inclusive, dessa comissão anteriormente, naquela época, que fico fazendo parte da grande julgado nesta data, conheceram da consulta por votação unânime, decidindo pelo licenciamento daqueles ocupando de carga administrativa eletiva, afastamento das funções dos que exercem funções públicas de função de confiança, assegurado o direito à percepção de seus vencimentos e exoneração daqueles que porventura ocupem cargos em comissão. Assim, respondo aos termos da consulta formulada por José Rony Silva Almeida, dizendo: quaisquer dos afastamentos referidos na consulta, tais como afastamentos temporários, que são férias e licenças, ou definitivos, renúncia e exoneração, cumprem a exigência legal da desincompatibilização. É com meu voto.
Em discussão, em votação, doutor Carlos Augusto.
Com o relator.
Também eu voto com o relator, parabenizo também pelo estudo feito e pelo voto. Anuncio a consulta número 03/2014, subscrita pelo Dr. Manuel Cabral Machado Neto, sob a relatora do excelentíssimo senhor Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado.
Bom, aplicando por coerência os precedentes já aprovados nesta oportunidade, nesta sentada, respondo à consulta número 003/2014, que foi vazada nos mesmos termos daquela relatada por Sua Excelência Procurador de Justiça José Carlos de Oliveira Filho. Concluo no mesmo sentido, e a ementa do voto que ora apresento está assim consubstanciada. Consulta, desincompatibilização, membro do Ministério Público ocupante de função de confiança, Lei Complementar 02/90, necessidade de afastamento temporário no lapso temporal exigido em lei, sem necessidade de exoneração da função. Garantia do direito à percepção da remuneração. Precedentes: licenciamento tão somente da função de confiança e retorno ao exercício das atribuições do cargo efetivo do promotor ou do procurador de justiça. Impossibilidade. Necessidade, neste caso, de exoneração da função de confiança. É como voto.
Em discussão.
Com o relator.
Também eu voto com o relator. Parabenizo a comissão pelos trabalhos. Quero agradecer a vocês por terem agilizado, porque o prazo já iniciou. Consulto suas excelências se há mais alguma coisa que queiram inserir em pauta. Não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.